13 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. É meio-dia em Cabo Verde, são 14 em Angola e são 15 em Moçambique e na África do Sul. Vamos agora para as notícias das 13 com o jornalista João Costa Dias.
Mais de 50 especialistas das Nações Unidas aguardam visto de entrada em Moçambique para poderem ajudar a resolver a crise humanitária em Cabo Delgado. Em Angola, em Benguela, a seca está a provocar a morte diária de entre 20 e 30 cabeças de gado bovino. Papa já iniciou visita de 4 dias ao Iraque. Mais de 50 especialistas das Nações Unidas aguardam por visto humanitário criado há 3 meses por Moçambique para poderem entrar no país e ajudar a resolver a crise em Cabo Delgado, disse hoje fonte da organização um relatório da ONU de final de janeiro sobre o acesso da ajuda humanitária a Cabo Delgado enunciava a existência de desafios administrativos com 57 vistos pendentes, acrescentando que a demora na aprovação rondava em média 3 meses e meio. Segundo o mesmo documento, materiais para saúde, abrigo ou outros itens de apoio estavam a demorar quase 3 meses para serem libertados pelas alfândegas. Segundo Mirta Cowlert, a falta de vistos humanitários constitui uma limitação muito grande à eficiência da resposta humanitária e, no final, vai ter implicações também na disponibilidade dos parceiros para contribuir com recursos caso não haja capacidade de distribuir ajuda humanitária. Os vistos são destinados a especialistas que devem deslocar-se a Moçambique para estabelecer sistemas, mecanismos e treinar as capacidades locais. E o acesso à justiça, sobretudo pelas classes mais desfavorecidas, continua a ser uma preocupação em Moçambique. A Ordem dos Advogados considera ainda muito baixo o rácio advogado-cidadão, um fator que contribui para a atual situação num país onde, em alguns casos, um advogado está para 200 mil habitantes. Jornalista Orfeu de Salisboa.
A Ordem dos Advogados de Moçambique prevê, por isso, melhorar o rácio advogado-cidadão, cujas metas constam do plano estratégico para o quadriênio 2021-2025, como explica Filipe Sitoi, membro da Ordem.
O país é vasto e a rácio de advogados ainda é muito elevado, cerca de um advogado para mais de quase 20 mil pessoas. O ideal, ao longo deste plano estratégico, é reduzir essa rácio, que encontra-se nos conselhos provinciais em proporções diferentes, até 9 mil. Gostaríamos de ter, em 2025, um advogado para 9 mil pessoas.
O combate à advocacia ilícita é outro desafio da Ordem dos Advogados de Moçambique.
Um dos pilares fundamentais do nosso plano estratégico, e sempre foi sempre o combate à prática de atos próprios da profissão de advogado por parte de pessoas que não têm nenhuma formação, que não são advogados, ou sendo advogados estrangeiros, não estão inscritos na Ordem dos Advogados de Moçambique.
O plano estratégico para o período 2021-2025 foi apresentado em Maputo e a Ordem garante também continuar a acompanhar todo o processo ligado às dívidas ocultas que levaram com que os parceiros internacionais suspendessem o apoio direto ao orçamento do Estado moçambicano em 2016.
O jornalista Orfeu Salisboa. O governo angolano lançou hoje o programa de massificação do registro predial, que visa registar cerca de 800 mil imóveis até 2022 e aproximadamente 2,9 milhões de imóveis até 2025. No lançamento do programa, o secretário de Estado para a Justiça, Orlando Fernandes, disse que numa primeira fase serão registados os imóveis das novas centralidades urbanas, seguindo-se os prédios confiscados e nacionalizados, bem como os prédios que ao longo dos anos foram sendo construídos por particulares sem a sua situação jurídica regularizada. O governante angolano salientou que esta ação se inscreve no âmbito das políticas do Executivo para a diversificação da economia nacional e contribui para a melhoria do ambiente de negócios no setor imobiliário. A seca está a provocar a morte diária entre 20 a 30 cabeças de gado na comuna de Quimina, no município da Baía Farta, na província angolana de Benguela, divulgou hoje um responsável local. Segundo o diretor municipal da Agricultura, Pecuária e Pescas, Pedro Candangombo, a região conta com um potencial de mais de 85 mil cabeças de gado bovino, mas devido à gritante falta de água e a longa distância para o pasto, cerca de 40 km, os animais estão a morrer. O Parlamento de Cabo Verde vai ratificar na próxima semana um acordo com São Tomé e Príncipe para o reconhecimento recíproco de cartas de condução. Este acordo foi assinado pelos governos dos dois países há cerca de 2 anos. A maioria dos cabo-verdianos, 75%, defende que o governo deve restringir a partilha de notícias ou informações falsas. Esta é uma das conclusões do subtema Os Média nas Redes Sociais, que integra o último estudo sobre a qualidade da democracia e boa governança, realizado pela Afrobarómetro, em parceria com a Afrosondagem, sediada em Cabo Verde. O estudo traz outros dados que demonstram, segundo o diretor-geral da Afrosondagem, José Semedo, a forma como os cabo-verdianos olham para as redes sociais.
Perguntamos se concordam que o governo deve restringir a partilha de notícias, informações ou opiniões que o governo não aprova. Somente 29% concordam, contra 61% que discordam em absoluto. Também quisemos saber se os cabo-verdianos concordam que o governo deve restringir a partir de notícias, informações ou opiniões que criticam ou insultam o primeiro-ministro. 39% concordam que o governo deve restringir, contra 51% que discordam dessa opinião. Perguntamos se os cabo-verdianos concordam que o governo deve restringir o discurso de ódio, ou seja, notícias, informações ou opiniões projetadas para difamar ou atacar certos grupos da sociedade. Aqui, 52% concordam, contra 34% que manifestam opinião contrária.
José Semedo realça que 89% dos cabo-verdianos conhecem as redes sociais, sendo que 77% dos inquiridos concordam que as pessoas ficam mais informadas através das plataformas digitais.
Se aumenta a probabilidade de as pessoas acreditarem em notícias falsas, também 71% concorda. Se as mídias sociais ajudam as pessoas a ter mais impacto no processo político, também 66% concordam. E se torna as pessoas mais intolerantes com quem tem opiniões políticas diferentes. Aqui também 54% concordam com essa afirmação. Também quisemos saber quais são os efeitos das mídias sociais nas sociedades, se têm um impacto negativo. 16% consideram que as mídias sociais têm um impacto negativo nas sociedades, contra 52% consideram que têm um impacto positivo.
O livre acesso à internet e às redes sociais é visto pela maioria dos cabo-verdianos como um direito que deve ser protegido, mesmo consciente dos eventuais malefícios, como a exposição às notícias falsas. O governo português vai criar um grupo de trabalho para os testes em massa, apesar da promessa do Ministério da Saúde, só agora se avança na constituição de um grupo de peritos. É o que avança o Semanário Expresso. Para já, o gabinete de Marta Temido não avança detalhes. Jornalista Cláudia Costa.
Contactado pela Antena 1, o Ministério da Saúde diz que esta estratégia está a ser operacionalizada e vai ser divulgada oportunamente. Já o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, não comenta a notícia do Expresso, que adianta que o presidente do Instituto é a pessoa que irá liderar uma nova task force que ainda está em formação. Há 3 semanas que a Ministra da Saúde garantiu que iam avançar testes em massa à infecção por Covid-19, mas o grupo de trabalho só agora vai ser constituído. Segundo o Expresso, os testes generalizados só vão avançar nas creches e nas escolas até ao 3º ciclo para docentes e funcionários. O rastreio a alunos apenas está previsto a partir do 2º ciclo, frequentado por alunos entre os 10 e os 12 anos. Ao contrário das orientações técnicas, as análises serão feitas já depois da reabertura, avança o semanário. Os testes serão testes rápidos, mas atendendo à envergadura da logística, os resultados apenas serão comunicados em 24 horas.
O plano do governo prevê testes de 15 em 15 dias nos concelhos com 120 casos de Covid por 100 mil habitantes. O Papa Francisco já está no Iraque, uma viagem histórica de 4 dias. Esta visita acontece dias depois do lançamento de um rocket e de vários ataques suicidas no país. Cristiano Costa.
O avião onde se deslocava o Papa Francisco aterrou no Aeroporto Internacional de Bagdá, perto das 11 horas de Lisboa, para uma visita de 4 dias ao país. O rosto de Francisco estava parcialmente coberto com máscara, uma medida de precaução por causa da pandemia. Foi recebido pelo primeiro-ministro iraquiano Mustafa al-Kadhimi, também por representantes e membros da comunidade cristã do Iraque. Quando pisou solo iraquiano, duas crianças dirigiram-se a ele para oferecer um ramo de flores amarelas ao som do hino da alegria. Esta é uma visita histórica, é a primeira vez que um Papa visita o Iraque. Francisco quer, de certa forma, incentivar a reconciliação do país depois de anos de guerra e terrorismo. Uma mensagem que destacou num vídeo publicado na véspera da partida. O Papa está agora a caminho do Palácio Presidencial de Bagdá para uma cerimónia de boas-vindas, onde deverá fazer um discurso. Aguardamos, de resto, por esse momento. Nas ruas, perto do aeroporto, numa espécie de cordão humano, estão dezenas de iraquianos a acenar com bandeiras a passagem de Francisco. A agenda papal inclui encontros com a comunidade católica. São cerca de 590 mil pessoas, o que representa 1,5% da população iraquiana.
O Papa Francisco já está no Iraque e o acesso à internet foi restringido pelas autoridades do Senegal devido à intensificação dos protestos nas ruas, sobretudo em alguns bairros de Dakar, a capital, pela detenção de um líder da oposição, Ousmane Sonko. A informação foi avançada hoje pelo Observatório NetBlocks, Lia Montes.
Facebook, WhatsApp e YouTube estão restringidos no Senegal, depois de ter sido marcado mais um protesto para hoje, em que está prevista a participação da sociedade civil e partidos da oposição. Protesto este, liderado pelo movimento Já Basta. O atual clima que se está a verificar no Senegal acontece devido à detenção de Ousmane Sonko, acusado de violação e ameaças de morte a uma empregada de um salão de beleza, mas que muitos dizem ser uma acusação com motivos políticos forjada pelo governo do presidente Macky Sall. Macky Sall já desmentiu. Sonko, um deputado de 46 anos, ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais senegalesas de 2019, com 15% dos votos, e goza de bastante apoio junto da juventude do seu país. Já está uma morte confirmada nas manifestações no sul em Casamansa, que resultou de confrontos com a polícia, e as autoridades anunciaram a suspensão por 3 dias de 3 canais de televisão privados por terem difundido imagens violentas desses confrontos. Em comunicado, o governo de Dakar disse lamentar os atos de vandalismo, pilhagens e destruição, confirmando que os instigadores, autores e cúmplices serão perseguidos e julgados.
Ousmane Sonko é visto como um dos principais candidatos às eleições presidenciais de 2024 no Senegal e conta já com forte apoio. Ousmane Sonko está hoje a ser ouvido por um juiz em tribunal.
Foram as notícias na DB África à 1 da tarde. Vamos voltar às 14 para atualizar toda a informação. Mas em permanência pode sempre acompanhar em rtp.pt/rdpafrica.
RDP África, a rádio de todos.